Fala galera, está no ar mais um Leitura Cast especial Novos Autores. E no primeiro programa da temporada de 2020, nós vamos receber o escritor Marcelo Schweitzer. Ele é autor da série de contos ambientadas no mundo de Morceros. Cada uma de suas histórias aborda temas delicados que nos fazem refletir sobre a nossa própria vida. E depois de vocês ouvirem o que o Marcelo tem para falar, vocês vão entender um pouco de onde ele tira inspiração para tocar em assuntos tão delicados e profundos. A obra dele está disponível gratuitamente e nós vamos deixar o link aqui no post, logo aqui abaixo, para vocês acessarem. E lá também vão estar as nossas redes sociais, então a gente pede que por favor vocês nos sigam, tanto no Facebook, no Twitter e no Instagram, e também que vocês compartilhem esse episódio com seus amigos, que gostam de ler, que gostam dessa temática que o Marcelo escreve. Vocês também podem ouvir esse episódio nos agregadores de podcast, incluindo também o Spotify. Só lembrando que lá no Spotify vocês encontram a gente pesquisando por LeituraCast. Aí vai estar lá todos os nossos episódios, tanto novos autores, quanto de autores para autores e outros episódios temáticos que a gente já fez antes. E agora eu tenho um recado para os autores que estão ouvindo a gente nesse momento. Se vocês quiserem participar aqui do programa para divulgar o seu trabalho, vocês podem fazer isso também, só entrando em contato com a gente através das redes sociais. É só mandar uma mensagem para a gente por lá, ou então um e-mail para contato@leituraverso.com.br. Aí a gente vai te responder com todas as informações que você precisa saber para estar aqui com a gente também. Então é isso, pessoal. Eu estou muito feliz com o retorno do programa. Agora eu vou passar a palavra para o Marcelo. Espero que vocês gostem. Tenham todos um bom programa.
Meu nome é Marcelo Melo Schweitzer, eu tenho 48 anos e moro no Rio de Janeiro. Eu escrevi a série de antologias de morceros, já tem uns 4, 5 anos. Eu tinha saído de um câncer e tinha dado errado um projeto muito grande que eu estava fazendo. Então tudo na minha vida tinha ido para o saco. Mas é nesses momentos de queda que eu vejo que há o grande crescimento, né? Então, sabe, às vezes a gente se apega muito ao ego. E às vezes a vida aperta o ego de tal modo que chega uma hora que, sabe, eu sempre fui muito arrogante. Então a vida pegou a minha arrogância, apertou, até que destruiu, entendeu? Sabe, quando você perde a tua noção de si mesmo. Que aí eu cheguei à conclusão que eu era um fracassado total. Eu tava no final da minha vida, que nada ia dar certo. Mas aí, quando você perde o ego, você começa a ver quem você realmente é, o que você realmente quer, para onde você realmente deve ir. Foi aí que eu tive uma epifania. E essa epifania é o que me motivou a escrever essas histórias. É tentar passar para os outros as ideias que me ajudaram a sair de um lugar escuro. Muitas pessoas acham as minhas histórias pesadas. Eu já vi pessoas classificando como um tapa na cara. Eu tinha uma carreira, quer dizer, tive uma tentativa de carreira de roteirista e as minhas histórias são classificadas como vilão enfrenta vilão. Não, vilão enfrenta vilões terríveis. E eu sempre tive, sem perceber, um fascínio por escrever histórias bem pesadas, tipo Stephen King, coisa assim. Mas hoje eu tô fazendo uma transição disso. Então não é que as minhas histórias não vão continuar sendo pesadas, elas continuam sendo pesadas. Mas eu acredito na esperança que existe além da escuridão. Então, as coisas podem estar ruins, mas eu sempre acredito que nada esteja tão ruim que a gente não possa encontrar um lugar melhor. E sobre o feedback que eu recebi sobre isso, é justamente isso. Eu tive várias pessoas já que me procuraram. Mais do que pessoas que me procuraram falando que gostaram das minhas histórias, que eu tenho, eu tive pessoas falando que as histórias ajudaram elas. Ah, eu sou parecido com esse personagem, eu me sinto assim e tudo mais. Muitas pessoas falaram que começaram a estudar filosofia, psicologia, por causa de algumas coisas do livro. Eu, pessoalmente, nem estudo tanto assim essas coisas. Eu aparento que estudo mais do que eu estudo. Eu tenho uma intuição boa para isso. Eu não sou muito estudioso de... Não, mas também que a natureza humana é uma coisa que me interessa muito, né? Mas não necessariamente nos livros acadêmicos. E aí eu criei. Na época foram 10 ou 11 contos, eu tive que cortar alguns, porque um dos contos, que era Esperdomos, que tinha o meu personagem preferido, que era o Zemel, eu gostei tanto do conto, apesar de não ser o preferido do público, eu gostei tanto que eu queria contar a história do Zemio do começo ao fim. Eu tinha feito isso nos contos, mas no conto eu pego um conto ele criança, um conto ele adulto, um conto ele velho e pronto, contei do começo ao fim. Eu queria realmente contar do começo ao fim. Ele indo para a academia de cristal e ele passando todos os estágios da vida dele, fracassando, vencendo. E aí eu tirei algumas histórias e eu escrevi o Jardim Negro, que é a história do Zemio, que é a história dele em busca da felicidade dele. Então vão ter várias participações, mas essas histórias eu ainda não posso colocar porque eu vou participar de um concurso literário que precisa de histórias inéditas, né? Então essas histórias só vão entrar pro site caso eu não consiga ganhar um concurso literário. Se eu ganhar um concurso literário, provavelmente vai entrar pelo concurso. O mundo está crescendo, é o mundo de Morcegos. Eu acabei agora uma história nova, chama Chave da Felicidade, que fala da nação dos gorilas, que eu nunca tinha falado antes. E os gorilas são anarcocapitalistas. Eles acreditam que se uma pessoa é miserável, pobre, infeliz, ela merece ser pobre, infeliz. E que se a pessoa é rica, ela automaticamente é dotada das virtudes, entendeu? Não existe um rico ruim, porque se o rico fosse ruim, não seria rico, não seria justo. Então eles acreditam, é a mistura da religião com a doutrina política deles de ser anarquistas, de mercado livre. Então é um palco perfeito, vou ter novas histórias aí, novos personagens gorilas, e é um que quando eu terminei a sequência de histórias, eu não tinha abrangido os gorilas. E o reino dos gorilas foi um dos mais bacanas, mas outro reino que também quero trabalhar muito, eu tenho uma história do Kuro, que foi bem popular, que é de um coelho que é luta de lança. Não vou contar a história, né? Mas termina com ele indo embora. E você não sabe o que acontece com ele. Então eu quero voltar, contar mais histórias no mundo dos coelhos também, mostrar o que acontece com o Kuro e começar a ter mais personagens recorrentes. Que nem o Marvel. Tem o Homem-Aranha, tem isso, tem aquilo. Em Morcegos você vai ter os seus personagens recorrentes, entendeu? Não vão ser super-homem nem nada, mas vão ser os arquétipos também, né? O que é um arquétipo? É tipo uma ideia. O super-homem é um arquétipo de bondade e tudo mais, de poder. Então, nesse sentido, a gente vai ter uns arquétipos, mas são os arquétipos mais dos lados negros. Porque eu gosto de fazer histórias que são o personagem contra ele mesmo, contra as mentiras que ele conta para ele, contra a imagem falsa que ele cria dele mesmo, contra a ideia de felicidade que ele tem, que é uma ideia falsa, muitas vezes. Então eu gosto desse tipo de narrativa, é muito pessoal, eu gosto de histórias que estão ligadas a um personagem. Com o tempo eu descobri que eu não gosto de história que tem 300 personagens, que você tem que ficar anotando quem, onde é que o cara vai, ah, esse aqui é quem mesmo, que não sei o quê, sabe? Não, não. A história, na minha concepção, ela é para ser absorvida como se você estivesse entrando no personagem, vivendo a vida dele. Então, quanto mais a gente cria narrativa onde tem vários personagens, você perde essa conexão. E aí as histórias não funcionam e ninguém entende bem por quê. Pô, tão bem escrito que não sei o quê. Mas eu acho que tem muito disso. Eu acho que o propósito da história é mostrar um ponto de vista que a gente possa entrar nesse ponto de vista. Quando você vê uma história de bandido, você torce pro cara roubar o banco. Você não torce pra ele não roubar o banco. Você torce pra ele fugir com o dinheiro. Por quê? Porque você entrou. Não é porque você acredita que você vai roubar um banco, que você é criminoso. Não, muito pelo contrário. Porque se você vê uma história de um policial enfrentando um ladrão de banco, você agora não quer mais que o ladrão de banco ganhe. Você quer que o policial ganhe. Então eu acho que as histórias são criadas como veículos pra gente poder ver pontos de vista além do nosso. Pra gente poder entrar em outras vidas e entender coisas que a gente só pode entender saindo de dentro da gente. Que às vezes a gente fica preso no nosso ponto de vista, entendeu? E a gente passa a não ter possibilidade. Ah, minha namorada tá me chifrando, eu tenho que ficar perseguindo ela, eu tenho que ficar correndo atrás dela, eu tenho que ficar com ciúme, pressionando ela. Não existe outra possibilidade. Mas aí você vê uma história onde tem um cara que passa pela mesma coisa que você. E a solução do cara, em vez de ficar correndo atrás da mulher, é largar a mulher. Aí você se toca, ah, pô, e o cara largou a mulher, quer dizer que ele não brigou, não chorou, não teve nada. Ah, ele largou a mulher e encontrou uma mulher melhor. Ah, então tá. Então é assim que pessoas mais saudáveis fazem. E muitas vezes você ensina pelo oposto, né? Você ensina mostrando os erros. Mostrando que o dinheiro, por exemplo, na chave da felicidade é assim. o personagem ganha a opção de ir para uma realidade onde o que ele quer que aconteça se torne realidade. E aí você pensa, pô, vou ser feliz nesse lugar. Se exatamente o que eu quero na minha cabeça vai existir, então é 100% de eu ser feliz. Muita gente acredita nisso, que você ficar rica, famosa, ficar com a mulher que quer, com certeza absoluta você vai ser feliz. E isso é uma mentira. E se você não sabe que isso é uma mentira, você vai apostar alto nessa ideia, entendeu? Aí vale a pena roubar pra ficar rico, porque você precisa ficar rico pra ser feliz. Então, sabe, o que é mais importante que a sua felicidade? Então, tudo se compensa. Mas aí, se você começar a entender que você não vai ser feliz sendo rico, ou com a mulher que você pensa, que felicidade não é uma coisa que vem de fora, aí você começa a ter outras opções de interagir. As minhas séries eu boto na Amazon, grátis, é só procurar Morceros, e também tem meu Instagram, Mundo Morceros. Eu estou participando de um evento literário, mas eu prefiro não comentar aqui, e não participei de nenhum, mas participei de uma porrada de concurso de roteiro e nunca ganhei nenhum, entendeu? Então até hoje eu nunca ganhei nada. Então se eu começar ganhando agora é bom. Mas aí que tá, né? Aí entra as ideias de Morceros, né? Não faz diferença ganhar ou perder. A gente não pode controlar o nosso destino. Tinha uma história que era assim, que o cara falava, ah, o seu filho foi chamado para guerra, isso é uma coisa ruim. Aí o cara falava, ah, não sei. Aí o filho foi chamado para guerra e foi promovido para general. Ah, seu filho foi promovido para general, é uma coisa boa. Aí o cara falava, não sei. Aí o cara que era general tomou um tiro e perdeu a perna e voltou para casa. Pô, seu filho agora tá aleijado, perdeu a perna, voltou para casa, isso é uma coisa ruim. Aí o cara falava, ah, não sei. Aí o filho, sem a perna, voltou para casa, mas cuidou da fazenda, a fazenda cresceu, que não sei o quê. Poxa, a fazenda tá grande, tá tudo bem, que não sei o quê, as coisas estão boas. Aí o cara falava, ah, não sei. Então, assim mostra que a gente pode dar um passo, mas a gente não sabe as ramificações desse passo. Então, sabe, às vezes uma coisa dá errado, que nem, por exemplo, a minha esposa. Eu tive várias ex-namoradas antes da minha esposa. Várias garotas que me falaram não. E se elas tivessem me falado sim, eu não teria conhecido a minha esposa. E a minha esposa é a mãe do meu filho, a pessoa mais importante da minha vida. Então para pra pensar. Que todas as vezes que eu recebi um não, foi pro meu bem. Todas as vezes que aquelas garotas falaram, não, esse cara não. Elas estavam fazendo favor, porque nenhuma delas chegou aos pés da minha esposa. E eu acredito que na vida é assim. Eu acredito que a vida tem um caminho pra gente. Em uma das histórias eu até dou o nome para esse caminho, o caminho de céu. Mas esse caminho você tem que trilhar com um coração puro e com amor. Escolhendo para a tua vida as pessoas que você tem afinidade, os trabalhos que você realmente tem afinidade, e ser uma pessoa boa não só para com o outro, quanto para si próprio. O amor próprio é muito importante. E quando você alcança isso, é o que os japoneses chamam de Ikigaya, Igao, você alcança um equilíbrio e aí você passa a andar no que está o caminho de céu, entendeu? Você passa a ter a melhor vida possível. Que não é você tendo tudo que você quer, é você fazendo as coisas pelos motivos certos, entendeu? Não é você tendo um emprego que você é rico, mas você perde tempo e você trabalha pelo dinheiro e você odeia o trabalho. Não, às vezes é sendo um pescador que você tem paz, você gosta de pescar e é isso que você quer fazer. Você é mais feliz no mundo que você é um pescador que no mundo que você é um executivo. Se você acreditar que existem vários mundos paralelos. Então, se infinitos mundos paralelos existem, existe um mundo onde você é o mais feliz. Então, esse é o caminho de céu, entendeu? E para você ser mais feliz, você não pode estar com uma pessoa que você não gosta do teu lado. Por quê? Porque se tem um mundo onde você está com uma pessoa que você ama, em vez de estar com uma pessoa que você não gosta, nesse mundo você é o mais feliz. Então, aquele mundo que você está com a pessoa que você não gosta não é o teu mundo mais feliz. Você também não pode estar no emprego que você odeia. Você também não pode se odiar, porque se existe um mundo onde você não se odeia, esse mundo é melhor do que o mundo onde você se odeia. Então, assim você vai. Se você começar a ver o mundo com essa mentalidade, você começa a ver essa estrada. E quando você começa a ver essa estrada, aí fica mais fácil você seguir. Bom, acho que é isso. Muito bom, obrigado pelo convite. Quando tiver novidades, eu apareço aqui de novo. Abraço.
E esse foi mais um Leitura Cast especial Novos Autores, o primeiro de 2020. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente agradece, Marcelo, pela participação e pela boa vontade de ter gravado esse áudio pra gente. Foi muito bacana saber mais sobre a vida dele e toda essa filosofia de vida que ele segue. A gente agradece vocês que nos ouviram até aqui. Mais uma vez pedimos para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. Entrem em contato com o Marcelo, leiam a obra dele, compartilhem esse episódio. Até a próxima e boa leitura!